From the Conference Center at Temple.
Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo em Salt Lake City, apresentamos-lhes a sessão do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio formado por alunos da Universidade Brigham Young, Idaho.
Presidente
Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio nesta noite.
Queridos irmãos, damos-lhes as boas-vindas à sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estas reuniões estão disponíveis na internet e também estão sendo transmitidas via satélite para portadores do sacerdócio reunidos em todos os locais no mundo todo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio composto por alunos da Universidade Brigham Young, Idaho, sob a regência de Randall Kempton e Kevin Brower, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Vede, ó Santos. A oração de abertura será proferida pelo Elder LeGrand R. Curtis Jr. dos 70.
Nosso Pai no céu, somos gratos pela bênção que temos de estarmos nesta reunião. Somos gratos pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela missão de expiação do Salvador. Somos gratos pela restauração do Evangelho em nossos dias, pelo Livro de Mórmon, pelas bênçãos de termos um profeta vivo na Terra. Somos gratos, nos reunimos hoje à noite, podemos ser ensinados por apóstolos e profetas. Oramos para que o Senhor abra nosso coração e nossos ouvidos, nossa mente, para que sejamos abençoados em compreender e fazer as coisas como fomos inspirados. E abençoados para que o Senhor possa abençoar os membros da igreja, nós possamos viver de acordo com o Senhor deseja que vivamos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
The choir will now favor us with...
O coro agora nos brindará com secreta oração. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Donald L. Hallstrom, da Presidência dos 70. O irmão Randall L. Reed, segundo conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes, falará então a nós.
Lord, Nesta conferência, vimos a desobrigação de alguns irmãos fiéis e apoiamos o chamado de outros. Nessa rotatividade tão conhecida na igreja, não descemos quando somos desobrigados e nem subimos quando somos chamados. Não há em cima ou embaixo no serviço do Senhor, há apenas para frente ou para trás. E essa diferença depende de como aceitamos nossa desobrigação e nosso chamado e de como agimos em relação a eles. Certa vez presidi a desobrigação de um jovem presidente de estaca que havia prestado um ótimo serviço por 9 anos e se regozijava então com sua desobrigação e com o novo chamado que ele e a mulher tinham acabado de receber. Foram chamados como líderes de berçário de sua ala, somente nesta igreja, e isso seria visto como algo igualmente honroso. Ao discursar numa conferência de mulheres, a presidente da Sociedade de Socorro, Linda K. Burton, disse: "Espero instilar em cada uma de nós um maior desejo de compreender melhor o sacerdócio." Essa necessidade se aplica a todos nós, e vou abordar esse assunto ao falar sobre as chaves e a autoridade do sacerdócio. Como essas questões preocupam tanto os homens quanto as mulheres, fico feliz que esta conferência seja transmitida e publicada para todos os membros da igreja. O poder do sacerdócio abençoa todos nós. As chaves do sacerdócio dirigem as mulheres e também os homens. E as ordenanças do sacerdócio e a autoridade do sacerdócio pertencem tanto às mulheres quanto aos homens. O presidente Joseph F. Smith descreveu o sacerdócio como o poder de Deus delegado ao homem, por meio do qual os homens podem agir na terra para a salvação da humanidade. Outros líderes nos ensinaram que o sacerdócio é o maior poder que há nesta terra. É o poder pelo qual a terra foi criada. As Escrituras ensinam que esse mesmo sacerdócio que existia no princípio existirá também no fim do mundo. Portanto, o sacerdócio é o poder pelo qual seremos ressuscitados e prosseguiremos para a vida eterna. A compreensão que buscamos começa pelo entendimento das chaves do sacerdócio. As chaves do sacerdócio são a autoridade que Deus concedeu aos portadores do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização de seu sacerdócio na terra. Toda ação ou ordenança feita é realizada com a autorização direta ou indireta de alguém que possui as chaves para essa função. Conforme explicou o Elder M. Russell Ballard, os detentores das chaves do sacerdócio literalmente tornam possível que todos os que servem fielmente sob sua direção exerçam a autoridade do sacerdócio e tenham acesso ao poder do sacerdócio. No controle do exercício da autoridade do sacerdócio, a função das chaves do sacerdócio tanto amplia quanto limita. Amplia ao possibilitar que a autoridade e as bênçãos do sacerdócio estejam disponíveis para todos os filhos de Deus. Limita ao determinar quem receberá a autoridade do sacerdócio, quem terá seus ofícios e como seus direitos e poderes serão conferidos. Por exemplo, uma pessoa que possui o sacerdócio não pode conferir seu ofício ou autoridade a outro, a menos que seja autorizado por alguém que possua as chaves. Sem essa autorização, a ordenação seria inválida. Isso explica por que um portador do sacerdócio, independentemente do ofício, não pode ordenar um membro de sua família ou administrar o sacramento em sua própria casa sem a autoridade de alguém que possua, autorização de alguém que possua as devidas chaves. Com exceção do trabalho sagrado que as irmãs realizam no templo, sob as chaves que o presidente do templo possui, as quais vou descrever daqui a pouco, Somente alguém que possui um ofício no sacerdócio pode oficiar em uma ordenança do sacerdócio. E todas as ordenanças autorizadas do sacerdócio são documentadas nos registros da Igreja. No final, é o Senhor Jesus Cristo que possui todas as chaves do sacerdócio, porque dele é o sacerdócio. Ele é quem determina quais chaves são delegadas aos seres mortais e como essas chaves devem ser usadas. Estamos acostumados a pensar que todas as chaves do sacerdócio foram conferidas a Joseph Smith no templo de Kirtland, mas a Escritura declara que tudo o que foi conferido foram as chaves desta dispensação. Em uma conferência geral de há muitos anos, o presidente Spencer W. Kimball nos lembrou de que há outras chaves do sacerdócio que não foram concedidas ao homem na Terra, incluindo as chaves da criação e da ressurreição. A natureza divina das limitações impostas ao exercício das chaves do sacerdócio explica um contraste fundamental entre as decisões sobre questões administrativas da Igreja e as decisões que afetam o sacerdócio. A Primeira Presidência e o Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze, que presidem a Igreja, têm o poder de tomar muitas decisões que afetam as normas e os procedimentos da Igreja. Questões como a localização dos edifícios da Igreja e a idade dos que servem como missionários. Mas, embora essas autoridades presidentes possuam e exerçam todas as chaves delegadas aos homens nesta dispensação, eles não são livres para alterar o padrão divinamente decretado de que somente os homens possuem ofícios no sacerdócio. Chego agora ao assunto da autoridade do sacerdócio. Vou começar pelos três princípios que acabamos de mencionar. Um, o sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem para agir em prol da salvação da humanidade. Dois, a autoridade do sacerdócio é governada por portadores do sacerdócio que possuem as chaves do sacerdócio. E três, como as Escrituras declaram, que todas as outras autoridades e ofícios da Igreja são apêndices desse sacerdócio de Melquisedeque, tudo o que é feito sob a direção dessas chaves do sacerdócio é realizado com a autoridade do sacerdócio. Como isso se aplica às mulheres? Num discurso para a Sociedade de Socorro, o presidente Joseph Fielding Smith, que na época era o presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, disse o seguinte: embora as irmãs não tenham recebido o sacerdócio, ele não foi conferido a elas. Isso não significa que o Senhor não lhes concedeu autoridade. Um homem ou uma irmã pode receber autoridade para fazer certas coisas na Igreja, que são válidas e absolutamente necessárias para a nossa salvação, como o trabalho que nossas irmãs realizam na casa do Senhor. Elas receberam autoridade para realizar algumas coisas grandiosas e maravilhosas, sagradas para o Senhor, e tão absolutamente válidas quanto as bênçãos concedidas aos homens que possuem o sacerdócio. Nesse extraordinário discurso, o presidente Smith disse muitas e muitas vezes que as mulheres receberam autoridade. Para as mulheres, ele disse: vocês podem falar com autoridade, porque o Senhor lhes concedeu autoridade. Também disse que a Sociedade de Socorro recebeu poder e autoridade para realizar muitas coisas grandiosas. O trabalho que elas realizam é feito por autoridade divina. E, evidentemente, o trabalho da Igreja realizado por homens ou mulheres, seja no templo, ou na ala, ou nos ramos, é feito sob a direção daqueles que possuem as chaves do sacerdócio. Assim, falando a respeito da Sociedade de Socorro, o presidente Smith explicou: o Senhor lhes deu essa grande organização, na qual elas têm autoridade para servir sob a direção do bispo da ala, cuidando dos interesses de nosso povo, tanto espiritual quanto materialmente. Assim, Verdadeiramente foi dito que, para as mulheres, a sociedade de socorro não é apenas uma classe, mas algo do qual elas fazem parte, um apêndice divinamente estabelecido do sacerdócio. Não estamos acostumados a dizer que as mulheres têm autoridade do sacerdócio em seu chamado na igreja. Mas que outra autoridade poderia ser? Quando uma mulher, jovem ou idosa, é designada a pregar o evangelho como missionária de tempo integral, ela recebe a autoridade do sacerdócio para realizar uma função do sacerdócio. O mesmo se aplica quando uma mulher é designada para atuar como líder ou professora em uma organização da igreja, sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Qualquer pessoa que atue em um ofício ou chamado, recebido de alguém que possui as chaves do sacerdócio, exerce a autoridade do sacerdócio ao cumprir seus deveres designados. Toda pessoa que exerce a autoridade do sacerdócio deve esquecer seus direitos e concentrar-se em suas responsabilidades. Esse é um princípio necessário na sociedade em geral. O famoso escritor russo Alexander Solzhenitsyn disse: é hora de não defendermos tanto os direitos humanos, mas as obrigações humanas. Os santos dos últimos dias, sem dúvida, reconhecem que a qualificação para a exaltação não é uma questão de assegurar os direitos, mas sim de cumprir as responsabilidades. O Senhor determinou que somente os homens serão ordenados a ofícios do sacerdócio. Mas, como vários líderes da igreja salientaram, os homens não são o sacerdócio. Os homens possuem o sacerdócio, consagrado dever de usá-lo para abençoar todos os filhos de Deus. O maior poder que Deus concedeu a seus filhos não pode ser exercido sem a companhia de uma de suas filhas, porque somente para suas filhas Deus concedeu o poder de ser uma criadora de corpos para que o desígnio de Deus e o grande plano possam ser realizados. Essas foram as palavras do presidente J. Reuben Clark. Ele continuou: esse é o lugar de nossas esposas e de nossas mães no plano eterno. Elas não são portadoras do sacerdócio, não têm o encargo de cumprir os deveres e as funções do sacerdócio, nem estão sobrecarregadas com suas responsabilidades. Elas são as edificadoras e as organizadoras sob seu poder e partilham de suas bênçãos, possuindo o complemento dos poderes do sacerdócio e uma função tão divinamente chamada, tão eternamente importante em seu lugar, quanto o próprio sacerdócio. Nessas palavras inspiradas, o presidente Clark estava falando da família. Conforme é declarado na proclamação sobre a família, o pai preside a família. Ele e a mãe têm responsabilidades separadas, mas têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Alguns anos antes da proclamação sobre a família, o presidente Spencer W. Kimball deu esta explicação inspirada. Quando nos referimos ao casamento como uma parceria, falamos do casamento como uma parceria plena. Não queremos que nossas mulheres sude sejam parceiras caladas ou limitadas nessa designação eterna. Por favor, sejam parceiras plenas que contribuem. À vista de Deus, quer na igreja ou na família, as mulheres e os homens são iguais, mas têm responsabilidades diferentes. Encerro com algumas verdades sobre as bênçãos do sacerdócio. Ao contrário das chaves do sacerdócio e das ordenações ao sacerdócio, as bênçãos do sacerdócio estão ao alcance das mulheres e dos homens, nos mesmos termos. O dom do Espírito Santo e as bênçãos do templo são ilustrações conhecidas dessa verdade. Em seu excelente discurso proferido na Semana Educacional da BYU, no verão passado, o Elder M. Russell Ballard ensinou o seguinte: Nossa doutrina da igreja coloca as mulheres em posição de igualdade com os homens, mas com certas particularidades. Deus não considera nenhum dos dois sexos melhor ou mais importante do que o outro. Quando vão ao templo, tanto homens como mulheres são investidos com o mesmo poder, o poder do sacerdócio. O acesso ao poder e às bênçãos do sacerdócio está ao alcance de todos os filhos de Deus. Presto testemunho do poder e das bênçãos do sacerdócio de Deus, que estão igualmente disponíveis para seus filhos e para suas filhas. Presto testemunho da autoridade do sacerdócio, que é exercida em todos os ofícios e em todas as atividades de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Presto testemunho da função divinamente determinada das chaves do sacerdócio, que nosso profeta presidente Thomas S. Monson possui e exerce em sua plenitude. Por fim, e mais importante, presto testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence o sacerdócio e de quem somos servos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
As we visualize this worldwide meeting,
ao visualizarmos esta reunião mundial, lembramos-nos que nada há que se compare a ela, em lugar algum. O propósito da sessão do sacerdócio da Conferência Geral é o de ensinar aos portadores do sacerdócio que tipo de homens eles devem ser e inspirar-nos a atingir esse ideal. Na época que eu estava no sacerdócio arônico, no Havaí, há meio século, e quando eu era missionário na Inglaterra, reuníamos-nos nas capelas e, com muito esforço, ouvíamos a sessão do sacerdócio usando uma conexão telefônica. Anos depois, os satélites permitiram que a transmissão fosse feita para alguns locais selecionados da igreja, com aquelas imensas antenas parabólicas a fim de que pudéssemos ver e ouvir a reunião. Ficávamos assombrados com aquela tecnologia. Poucos teriam imaginado o mundo atual em que qualquer pessoa que tenha acesso à internet por meio de um smartphone, tablet ou computador pode receber a mensagem desta reunião. Contudo, essa acessibilidade imensamente maior à voz dos servos do Senhor, que é como se fosse a própria voz do Senhor, tem pouco valor, a menos que estejamos dispostos a receber a palavra e depois a segui-la. Em termos simples, o propósito da Conferência Geral e desta sessão de sacerdócio somente será cumprido se estivermos dispostos a agir, se estivermos dispostos a mudar. Há várias décadas, eu servia como bispo. Ao longo de muito tempo, reuni-me com um homem da minha ala que era vários anos mais velho. Aquele irmão tinha um relacionamento problemático com a esposa e estava sem falar com os filhos. Tinha dificuldades para manter-se empregado, não tinha amigos e achava a interação com os membros da ala tão difícil que acabou ficando sem vontade de servir na igreja. Durante uma conversa bem intensa sobre os problemas de sua vida, ele se inclinou na minha direção como se quisesse colocar um fim a nossas muitas conversas e disse: "Bispo, tenho mau gênio e é assim que eu sou." Aquela declaração me deixou perplexo naquela noite e tem me perseguido desde aquele momento. Depois que aquele homem decidiu, ou depois que qualquer um de nós decidir, é assim que eu sou, desistimos de nossa capacidade de mudar. Podemos erguer a bandeira branca, depor as armas, encerrar a batalha e simplesmente nos render. Perdemos toda a possibilidade de vitória. Embora alguns de nós achemos que isso não se enquadra em nossa descrição, talvez todos tenhamos pelo menos um ou dois hábitos maus do tipo: é assim que eu sou. Bem, reunimos-nos nesta sessão do sacerdócio porque quem somos não é quem podemos nos tornar. Reunimos-nos aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo. Reunimos-nos com a confiança de que sua expiação dá a cada um de nós a capacidade de mudar, sejam quais forem nossas fraquezas, nossos defeitos ou nossos vícios. Reunimos-nos com a esperança de que nosso futuro, não importa qual tenha sido a nossa história, pode ser melhor. Quando participamos dessa reunião com a real intenção de mudar, o Espírito tem pleno acesso ao nosso coração e à nossa mente. Como o Senhor revelou ao profeta Joseph, e acontecerá que, se exercerem fé em mim, lembre-se de que a fé é um princípio de poder e de ação. Derramarei meu Espírito sobre eles no dia em que se congregarem. E isso significa hoje. Se acha que seus problemas são insuperáveis, deixe-me contar-lhe sobre um homem que conheci numa pequena vila nos arredores de Hyderabad, Índia, em 2006. Aquele homem era um exemplo da disposição de mudar. Aparal Nulu nasceu na região rural da Índia. Quando tinha 3 anos, contraiu poliomielite e tornou-se deficiente físico. Sua sociedade lhe ensinou que seu potencial estava severamente limitado. Contudo, quando era um jovem adulto, conheceu os missionários. Eles lhe ensinaram a respeito de um potencial maior, tanto nessa vida quanto na eternidade vindoura. Ele foi batizado e confirmado membro da igreja. Com uma visão significativamente mais elevada, estabeleceu a meta de receber o sacerdócio de Melquisedeque e de servir uma missão de tempo integral. Em 1986, foi ordenado elder e chamado para servir na Índia. Tendo dificuldade para caminhar, ele fazia o melhor que podia, usando uma bengala em cada mão, e com frequência caía, mas desistir nunca foi uma opção. Ele assumiu o compromisso de servir uma missão honrosa e dedicada, e foi o que fez. Quando conheci o irmão Nulu, quase 20 anos depois de sua missão, ele nos cumprimentou alegremente no fim de uma estrada e nos conduziu por um caminho de terra esburacado até a casa de 2 cômodos onde morava com a esposa e 3 filhos. Era um dia extremamente quente e desconfortável. Ele ainda caminhava com muita dificuldade, mas não havia autopiedade. Por meio de diligência pessoal, ele se tornou professor e dava aulas para as crianças da vila. Quando entramos em sua modesta casa, ele imediatamente me levou até um canto e pegou uma caixa com seus pertences mais importantes. Ele queria que eu visse uma folha de papel. Nela estava escrito: com os melhores votos e bênçãos para o Elder Nulu, um missionário corajoso e feliz, datado de 25 de junho de 1987, assinado por Boyd K. Packer. Naquela ocasião, quando o então Elder Packer visitou a Índia e falou para um grupo de missionários, ele confirmou o potencial que o Elder Nulu tinha. Em suma, o que o irmão Nulu estava me dizendo é que naquele dia, em 2006, foi quando o Evangelho o mudou permanentemente. Naquela visita à casa da família Nulu, estávamos acompanhados do presidente da missão. Ele estava ali para entrevistar o irmão Nulu, sua mulher e seus filhos, para que os pais recebessem sua investidura e fossem selados, e para que os filhos fossem selados aos pais. Também apresentamos à família aos acertos feitos para que eles viajassem ao templo de Hong Kong, China, a fim de receber aquelas ordenanças. Eles choraram de alegria ao ver que seu sonho de longa data seria realizado. O que é esperado de um portador do sacerdócio de Deus? Quais mudanças são exigidas de nós para tornar-nos o tipo de homens que deveríamos ser? Gostaria de fazer 3 sugestões. Número 1. Precisamos ser homens do sacerdócio. Quer sejamos rapazes que possuem o sacerdócio arônico ou homens que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, precisamos ser homens do sacerdócio, mostrando maturidade espiritual porque fizemos convênios. Como Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Devemos ser diferentes porque possuímos o sacerdócio, não arrogantes ou orgulhosos ou menosprezadores, mas humildes e ensináveis e mansos. O recebimento do sacerdócio e seus vários ofícios deve significar algo para nós. Não deve ser apenas um mero rito de passagem formal que ocorre em certas idades, mas um ato sagrado de convênio realizado de modo deliberado e ponderado. Devemos nos sentir muito privilegiados e gratos, de modo que todas as nossas ações demonstrem isso. Se raramente chegamos a pensar no sacerdócio, precisamos mudar. Número 2. Precisamos servir. A essência de portar o sacerdócio é magnificar nosso chamado, servindo ao próximo. Se nos abstemos de nosso mais importante dever de servir nossa esposa e filhos, se não aceitamos ou cumprimos passivamente os chamados na igreja, ou se não nos importamos com os outros, a menos que isso nos seja conveniente, não estamos sendo como deveríamos ser. O Salvador declarou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois acrescentou: se me amares, servir-me-ás. O egoísmo é a antítese da responsabilidade do sacerdócio. E se esse for um traço de nosso caráter, precisamos mudar. Número 3. Precisamos ser dignos. Não tenho a capacidade do Elder Holland, tal como ele fez numa sessão do sacerdócio há poucos anos, de agarrar vocês pelo colarinho e berrar com toda a força. Mas, queridos irmãos, precisamos nos conscientizar de como as práticas comumente aceitas pelo mundo sufocam nosso poder no sacerdócio. Se achamos que podemos sequer flertar com a pornografia, ou com a violação da lei da castidade, ou com qualquer forma de desonestidade, sem que isso afete negativamente nossa vida e nossa família, estamos nos enganando. Moroni declarou: esforçai-vos por fazer todas as coisas dignamente. O Senhor ordenou enfaticamente, e agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis, de que deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. Se houver qualquer pecado não resolvido, impedindo nossa dignidade, precisamos mudar. A única resposta completa à pergunta feita por Jesus Cristo, que tipo de homens devereis ser, é a que Ele deu, de modo sucinto e profundamente sério, como eu sou. O convite, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, exige e espera mudanças. Misericordiosamente, Ele não nos deixou sozinhos. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. Então farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Confiando na expiação do Salvador, podemos mudar. Disso tenho certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Young men, you have probably heard before.
Rapazes, vocês provavelmente já deram ter ouvido dizer que são uma geração escolhida. O que significa que vocês foram escolhidos e preparados para vir à Terra nesta época para um grande propósito? Sei que isso é verdade. Mas nesta noite, gostaria de dirigir-me a vocês como a geração das escolhas, porque nunca na história da humanidade as pessoas foram abençoadas com tantas escolhas. Mais escolhas significam mais oportunidades, e mais oportunidades significam maior potencial de fazer o bem e, infelizmente, o mal. Creio que Deus os enviou para cá nesta época porque Ele confia que vocês vão conseguir discernir o certo em meio às incríveis escolhas que existem hoje. Em 1974, o presidente Spencer W. Kimball disse: creio que o Senhor está ansioso para colocar em nossas mãos invenções que os leigos mal podem vislumbrar. E ele fez isso. Vocês estão crescendo com uma das maiores ferramentas para o bem da história da humanidade, a internet. Ela vem com um elaborado menu de escolhas. Essa abundância de escolhas, porém, traz consigo uma porção igual de responsabilidade. Ela facilita seu acesso tanto ao melhor quanto ao pior que o mundo tem a oferecer. Com ela, vocês podem realizar coisas excelentes em pouquíssimo tempo, ou podem se enredar num interminável círculo vicioso de trivialidades que desperdiçam seu tempo e degradam seu potencial. Com o clique de um botão, vocês podem acessar tudo o que o seu coração deseja. Esse é o ponto-chave. O que é que seu coração deseja? O que os atrai? Para onde seus desejos os levam? Lembre-se de que Deus concede aos homens segundo os seus desejos e que Ele julgará todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. O Elder Bruce R. McConkie disse, de modo real, porém figurativo, o livro da vida é um registro dos atos dos homens que vai sendo escrito em seu próprio corpo, ou seja, todo pensamento, palavra e ação tem um efeito no corpo humano. Todas essas coisas deixam marcas, as quais podem ser lidas por Ele, que é eterno, tão facilmente quanto as palavras que lemos no livro. A internet também registra seus desejos, expressos na forma de buscas e cliques. Há legiões esperando satisfazer esses desejos. Ao navegar pela internet, vocês deixam rastros. O que vocês comunicam, onde estiveram, quanto tempo estiveram ali e o tipo de coisas que os interessam. Desse modo, a internet cria um perfil cibernético de vocês. Em certo sentido, o seu livro da vida cibernético. Tal como na vida, a internet vai devolver-lhes cada vez mais o que vocês procurarem. Se seus desejos forem puros, a internet pode ampliá-los, fazendo com que fique cada vez mais fácil para você se envolver em causas dignas. Mas o oposto também é verdade. O Elder Neil A. Maxwell descreveu esse fato desta maneira. Tudo o que desejamos insistentemente com o tempo passa a ser aquilo em que nos tornaremos e o que receberemos na eternidade. Somente ao educar e treinar nossos desejos é que podemos torná-los nossos aliados e não nossos inimigos. Meus jovens irmãos, se vocês não forem proativos na tarefa de educar seus desejos, o mundo fará isso por vocês. Todos os dias, o mundo procura influenciar seus desejos, incitando-os a comprar algo, a clicar em algo, a jogar algo, a ler alguma coisa ou assistir a algo. No final, a escolha é sua. Vocês têm um arbítrio que é o poder não apenas de colocar em prática seus desejos, mas também de refinar, purificar e elevá-los. O arbítrio é seu poder de se tornarem alguma coisa. Cada escolha os leva para mais perto ou mais longe daquilo que vocês deveriam se tornar. Cada clique tem um significado. Sempre perguntem a si mesmos, para onde essa escolha vai me levar? Desenvolvam a capacidade de ver além do momento atual. Satanás quer controlar seu arbítrio para que possa controlar o que vocês vão se tornar. Ele sabe que uma das melhores maneiras de fazer isso é enredá-los em um vício. Suas escolhas determinam se a tecnologia vai lhes dar poder ou vai escravizá-los. Gostaria de sugerir 4 princípios para ajudá-los, a geração das escolhas, a educar seus desejos e a guiar seu uso da tecnologia. Primeiro, o fato de saber quem vocês realmente são torna as decisões mais fáceis. Tenho um amigo que aprendeu essa verdade de maneira muito pessoal. Seu filho foi criado no Evangelho, mas parecia estar se afastando espiritualmente. Frequentemente recusava a oportunidade de exercer o sacerdócio. Seus pais ficaram decepcionados quando ele declarou que havia decidido não servir à missão. Meu amigo orou sinceramente por seu filho, esperando que ele tivesse uma mudança no coração. Essas esperanças foram desfeitas quando seu filho anunciou que estava noivo e pretendia se casar, mas não no templo. O pai suplicou que o filho recebesse sua bênção patriarcal. Por fim, o filho concordou, mas insistiu em falar com o patriarca sozinho. Quando voltou depois da bênção, estava muito emocionado. Levou a namorada para fora, onde conversaram em particular. O pai espiou pela janela e viu o jovem casal enxugando as lágrimas um do outro. Mais tarde, ele contou ao pai o que havia acontecido. Com grande emoção, explicou que, durante a bênção, ele teve um vislumbre de quem ele era no mundo pré-mortal. Viu como tinha sido valente e influente ao persuadir outros a seguir Cristo. Sabendo quem ele realmente era, como poderia deixar de servir missão? Rapazes, lembrem-se de quem vocês realmente são. Lembrem que possuem o santo sacerdócio. Isso vai inspirá-los a fazer as escolhas certas a usarem a internet e durante toda a sua vida. Segundo, conecte-se à fonte de poder. Bem na palma da mão, vocês têm todo o conhecimento de eras. E mais importante ainda, tem as palavras dos profetas, desde os dias do Velho Testamento até o presidente Thomas S. Monson. Mas se vocês não recarregarem seu celular regularmente, ele será inútil e você vai se sentir perdido e desconectado. Vocês não conseguiriam ficar um único dia sem recarregar sua bateria. Muito mais importante do que sair de casa todos os dias com a bateria de seu celular totalmente carregada é estar com sua bateria espiritual totalmente recarregada. Sempre que vocês conectarem seu celular, lembrem-se de perguntar a si mesmos se vocês se conectaram à fonte mais importante de força espiritual, a oração e o estudo das Escrituras, que os preparam para receber inspiração do Espírito Santo. Isso os ajudará a conhecer a mente e a vontade do Senhor para fazer as pequenas, mas importantes escolhas que determinam sua direção. Muitos de nós paramos imediatamente o que estamos fazendo para ler uma mensagem de texto. Não deveríamos dar mais importância às mensagens do Senhor? Negligenciar a conexão com esse poder deveria ser algo impensável para nós. Terceiro, não é o fato de ter um celular que os torna mais inteligentes, mas sim usá-lo com sabedoria. Rapazes, não façam coisas idiotas com seu smartphone. Todos sabem o que estou falando, não sabem? Há inúmeras maneiras pelas quais a tecnologia pode distraí-los do que é mais importante. Sigam o ditado: onde quer que se encontre, esteja presente ali. Quando estiverem dirigindo, dirijam. Quando estiverem numa classe, concentrem-se na aula. Quando estiverem com os amigos, concedam-lhes a dádiva de sua atenção. Seu cérebro não consegue concentrar-se em duas coisas ao mesmo tempo. Realizar tarefas múltiplas significa ficar rapidamente mudando a atenção de uma coisa para outra. Um antigo provérbio diz: se perseguir dois coelhos, não vai pegar nenhum. Por fim, o Senhor nos concedeu a tecnologia para cumprir seus propósitos. O propósito divino da tecnologia é acelerar o trabalho de salvação. Como membros da geração das escolhas, vocês conhecem a tecnologia. Usem-na para acelerar seu progresso em direção à perfeição. Como muito lhes foi dado, vocês precisam oferecer muito. O Senhor espera que vocês usem essas excelentes ferramentas para levar a obra dele a um nível mais alto, para compartilhar o Evangelho de maneiras que minha geração nem sequer sonhava serem possíveis. As gerações do passado influenciaram seus vizinhos e sua própria cidade, mas vocês têm o poder, por meio da internet e da mídia social, de transpor fronteiras e influenciar o mundo inteiro. Testifico que esta é a Igreja do Senhor. Vocês foram escolhidos para participar de sua obra nesta época, porque Ele confia que vocês farão as escolhas certas. Vocês são a geração das escolhas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Obrigado, irmãos, por essas mensagens inspiradas. O coro e a congregação cantarão agora em pé, a Deus, Senhor e Rei. Ao término do hino, terei o prazer de dirigir-lhes a palavra. Após meu discurso, ouviremos o presidente Henry Bearin, primeiro conselheiro na primeira presidência. Há quase 200 anos, o conto americano Rip Van Winkle tornou-se um clássico instantâneo. O personagem principal, Rip, era um homem pouco ambicioso que tinha muito talento para fugir de duas coisas, do trabalho e da esposa dele. Certo dia, quando vagava pelas montanhas com seu cachorro, descobriu um grupo de homens vestidos de modo estranho que estavam bebendo e disputando jogos. Depois de aceitar um pouco da bebida alcoólica deles, Rip ficou sonolento e fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, ficou surpreso de ver que seu cachorro havia desaparecido, seu rifle estava enferrujado e ele estava com uma barba comprida. Rip voltou para sua vila e então descobriu que tudo havia mudado. Sua esposa tinha morrido, seus amigos se foram e o retrato do rei George III na taverna havia sido substituído pelo de alguém que ele não reconhecia, o general George Washington. Rip Van Winkle estivera dormindo por 20 anos. E nesse ínterim, havia perdido um dos períodos mais emocionantes da história dos Estados Unidos. tinha dormido durante toda a Revolução Americana. Em maio de 1966, o Dr. Martin Luther King Jr. usou essa história como ilustração para seu discurso Não Durma Durante a Revolução. Hoje gostaria de usar esse mesmo tema e propor uma pergunta a todos os que portam o sacerdócio de Deus. Vocês estão dormindo durante a restauração? Às vezes pensamos na restauração do Evangelho como algo que já está terminado, que já ficou para trás. Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon, ele recebeu as chaves do sacerdócio, a igreja foi organizada. Na verdade, a restauração é um processo em andamento. Nós a estamos vivenciando bem agora. Ela inclui tudo o que Deus revelou e as muitas coisas grandiosas e importantes que Ele ainda vai revelar. Irmãos, os emocionantes acontecimentos atuais fazem parte desse período de preparação há muito predito que culminará na gloriosa segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Este é um dos períodos mais extraordinários da história do mundo. Os profetas antigos ansiaram por ver nossos dias. Quando nosso tempo na mortalidade estiver terminado, que experiências poderemos compartilhar referentes à nossa própria contribuição para este período significativo de nossa vida e para o progresso do trabalho do Senhor? Será que poderemos dizer que arregaçamos as mangas e trabalhamos com todo o coração, poder, mente e força? Ou teremos de admitir que nosso papel, em sua maior parte, foi o de observador? Suponho que haja vários motivos pelos quais é fácil ficar um pouco sonolento em relação à edificação do reino de Deus. Deixe-me mencionar três dos principais. Ao fazê-lo, convido-os a refletir se algum deles se aplica a vocês. Se virem espaço para melhorar, peço que ponderem o que poderia ser feito para mudar para melhor. Primeiro, egoísmo. Já falamos hoje à noite sobre egoísmo. As pessoas egoístas procuram seus próprios interesses e prazeres acima de tudo. A pergunta primordial da pessoa egoísta é: o que eu ganho com isso? Irmãos, estou certo de que conseguem ver que essa atitude está claramente em oposição ao espírito exigido para edificar o reino de Deus. Quando buscamos agradar a nós mesmos ou servir a nós mesmos, nossas prioridades se centralizam em nosso próprio reconhecimento e prazer. As gerações passadas tiveram problemas com algumas variações do egocentrismo, mas hoje, eu acho que temos muitas outras. Será coincidência que o dicionário Oxford tenha recentemente considerado o termo selfie como a palavra do ano? Evidentemente, todos temos o desejo de ser reconhecidos, e não há nada de errado em relaxar e desfrutar a vida. Mas, quando a busca de lucros e louvor do mundo constitui o ponto central de nossa motivação, perdemos as experiências redentoras e jubilosas que advêm da oferta generosa de nós mesmos para o trabalho do Senhor. Qual é a solução? A resposta, como sempre, está nas palavras de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aqueles que de todo o coração dedicam a vida a nosso Salvador e servem Deus e ao próximo, descobrem uma riqueza e uma plenitude de vida que os egoístas e os vaidosos jamais vivenciam. As pessoas abnegadas doam-se a si mesmas. Podem ser pequenas dádivas de caridade que têm uma grande repercussão positiva. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um tempo dedicado a ouvir, uma palavra branda de incentivo ou um gesto de carinho. Todos esses atos de bondade podem mudar corações e vidas. Quando aproveitamos as oportunidades ilimitadas de amar e servir ao nosso próximo, incluindo o nosso cônjuge e familiares, nossa capacidade de amar a Deus e de servir ao próximo aumenta enormemente. Aqueles que servem ao próximo não dormem durante a restauração. Outra coisa que pode fazer com que nos portemos como sonâmbulos durante esta importante época do mundo são os vícios. Os vícios geralmente começam de modo sutil. Eles são pequenos fios de ações repetidas que se entrelaçam até formarem as fortes cordas do hábito. Os hábitos negativos têm o potencial de tornar-se vícios debilitantes. Essas correntes aprisionadoras do vício podem ter muitas formas, como a pornografia, a bebida, o sexo, as drogas, o fumo, o jogo, alimentos, o trabalho, a internet ou a realidade virtual. Satanás, nosso inimigo em comum, tem muitas ferramentas favoritas que ele usa para roubar-nos o potencial divino de cumprir nossa missão no reino do Senhor. Entristece ao Pai Celestial ver com que facilidade alguns de seus nobres filhos deliberadamente estendem os braços para se deixar prender por correntes de vícios devastadores. Irmãos, somos portadores do sacerdócio eterno do Deus Todo-Poderoso. Somos filhos do Altíssimo, verdadeiramente, investidos de um potencial inexprimível. Fomos designados a voar livremente pelo céu. Não devíamos estar acorrentados à terra, presos em camisas de força que nós mesmos criamos. Qual é a solução? A primeira coisa que precisamos compreender é que os vícios são bem mais fáceis de prevenir do que de curar. Nas palavras do Salvador, não deixeis que qualquer dessas coisas entre em vosso coração. Há vários anos, o presidente Monson e eu tivemos a oportunidade de visitar o avião presidencial, a magnífica aeronave que transporta o presidente dos Estados Unidos. Passamos por meticulosas verificações de segurança pelo serviço secreto e dei um leve sorriso quando os agentes revistaram o profeta antes de subirmos a bordo. O comandante me convidou a sentar-me na poltrona do capitão. Foi uma experiência extraordinária poder voltar a sentar-me ao leme de uma maravilhosa máquina voadora do mesmo tipo que pilotei por muitos anos. As lembranças dos voos através de oceanos e continentes me encheram o coração e a mente. Visualizei decolagens e aterrissagens emocionantes em aeroportos do mundo todo. Quase inconscientemente, coloquei as mãos nos quatro manetes do B-747. Naquele exato momento, ouvi uma voz amada e inconfundível atrás de mim, a voz de Thomas S. Monson. Dieter, disse ele, nem pense nisso.
I'm not admitting to anything.
Não estou admitindo nada. Mas pode ser que o presidente Monson leia mentes. Quando formos tentados a fazer coisas que não devemos, irmãos, por favor, ouçamos a amorosa advertência de familiares e amigos de confiança do nosso amado profeta e, sempre, do Salvador. A melhor defesa contra o vício é jamais começar. Mas e quanto aos que já se encontram nas garras do vício? Saibam, em primeiro lugar, que há esperança. Procurem a ajuda de entes queridos, de líderes da igreja e de profissionais qualificados. A igreja oferece ajuda para se recuperar de vícios por meio dos líderes locais da igreja, da internet e, em algumas áreas, por meio dos serviços familiares SUD. Lembrem-se sempre de que, com a ajuda do Salvador, vocês podem libertar-se do vício. Pode ser que o caminho seja longo e difícil, mas o Senhor não vai desistir de vocês. Ele os ama. Jesus Cristo sofreu a expiação para ajudá-los a mudar, para libertá-los do cativeiro do pecado. A coisa mais importante é continuar tentando. Às vezes são necessárias várias tentativas antes que a pessoa tenha sucesso. Portanto, não desistam, não percam a fé, mantenham o coração próximo do Senhor, e Ele lhes concederá o poder de libertação. Ele vai torná-los livres. Meus queridos irmãos, sempre se mantenham longe dos hábitos que podem conduzir ao vício. Aqueles que o fazem são capazes de devotar o coração, o poder, a mente e a força a serviço de Deus. Eles não vão dormir durante a restauração. Um terceiro obstáculo que nos impede de participar plenamente desta obra são as muitas prioridades conflitantes com que nos deparamos. Alguns de nós estão tão atarefados que se sentem como uma carroça puxada por uma dúzia de animais de carga, cada qual puxando numa direção diferente. Muita energia gasta, mas a carroça não vai a lugar algum. Com frequência, dedicamos nossos melhores empenhos a um hobby, um esporte, um interesse vocacional ou a questões políticas e comunitárias. Todas essas coisas são boas e honrosas. Mas será que elas estão deixando tempo e energia para as que devem ser nossas mais altas prioridades? Qual é a solução? Novamente, ela vem das palavras do Salvador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo mais na vida deve ser secundário a essas duas grandes prioridades. Mesmo no serviço na igreja, é fácil passar muito tempo apenas agindo mecanicamente, sem o coração ou a essência do discipulado. Irmãos, como portadores do sacerdócio, comprometemos-nos a ser um povo que ama a Deus e ama o próximo, e estamos dispostos a demonstrar esse amor com palavras e ações. Essa é a essência de quem somos como discípulos de Jesus Cristo. Aqueles que vivem à altura desses princípios não dormem durante a restauração. O apóstolo Paulo escreveu: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Queridos amigos, saibam que vocês são filhos da luz. Não permitam o egoísmo, não tolerem hábitos que possam levar ao vício, não permitam que prioridades conflitantes os tornem indiferentes ou alheios às bênçãos do discipulado e ao enobrecedor serviço do sacerdócio. Há muito em jogo para nós, como pessoas, como famílias e como a Igreja de Cristo, para que ofereçamos apenas um esforço medíocre a este trabalho sagrado. Ser um discípulo de Jesus Cristo não é um esforço realizado uma vez por semana ou uma vez por dia. É algo que fazemos constantemente. A promessa do Senhor a seus fiéis portadores do sacerdócio é quase grandiosa demais para ser compreendida. Aqueles que forem fiéis de modo a obter esses dois sacerdócios e a magnificar seu chamado serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Portanto, tudo o que o Pai possui lhe será dado. Testifico que o poder purificador da expiação de Jesus Cristo e o poder transformador do Espírito Santo podem curar e resgatar a humanidade. É nosso privilégio, nosso sagrado dever e nossa alegria atender ao chamado do Salvador, segui-lo com uma mente solícita e um coração pleno de propósito. Que sacudamos as correntes com que estamos amarrados e saiamos da obscuridade e levantemo-nos do pó. Acordemos e não nos cansemos de fazer o bem, porque estamos lançando o alicerce de uma grande obra. Sim, estamos preparando a volta do Salvador. Irmãos, se acrescentarmos à luz de nosso exemplo, como testemunho da beleza e do poder da verdade restaurada, não dormiremos durante a restauração. Presto testemunho disso e deixo-lhes a minha bênção. No nome sagrado de nosso Mestre, sim, Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos, eu estou grato de estar nesta reunião com vocês esta noite. Que o Espírito do Senhor esteja comigo e com vocês. Todos nós temos heróis, principalmente quando somos jovens. Nasci e fui criado em Princeton, New Jersey, nos Estados Unidos. As mais famosas equipes esportivas próximas do lugar em que morávamos tinham sua sede na cidade de Nova York. Ali havia três equipes profissionais de beisebol: os Brooklyn Dodgers, New York Giants e New York Yankees. A cidade da Filadélfia ficava ainda mais perto de casa e era a sede das equipes de beisebol Athletics e Phillies. Havia muitos possíveis heróis do beisebol para mim naquelas equipes. Joe DiMaggio, que jogava no New York Yankees, tornou-se meu herói de beisebol. Quando os meus irmãos e amigos jogavam beisebol no terreno da escola próxima de casa, eu tentava girar o taco da mesma forma que Joe DiMaggio fazia. Isso foi antes da época da televisão. Por isso, eu só podia usar as fotografias dos jornais para copiar sua técnica. Quando eu estava crescendo, quando eu era mais jovem, meu pai me levou para um estádio dos Yankees. Foi a única vez que vi Joe DiMaggio jogar. Como se eu ainda estivesse ali, consigo visualizar na minha mente o giro do bastão e consigo ver a bola branca voando diretamente para as arquibancadas do centro do campo. Ora, a minha destreza no beisebol nem chegava aos pés da que possuía meu herói de infância, mas nas poucas vezes que rebati bem a bola, copiei a qualidade de sua vigorosa rebatida da melhor maneira que pude. Quando escolhemos heróis, começamos a copiar, consciente ou inconscientemente, o que mais admiramos neles. Felizmente, meus sábios pais colocaram grandes heróis em meu caminho quando eu era menino. Meu pai me levou ao estádio dos Yankees apenas uma vez para ver meu herói de beisebol jogar. Mas todos os domingos ele me fazia observar um homem do sacerdócio que se tornou meu herói. Aquele herói moldou minha vida. Meu pai era o presidente do pequeno ramo que se reunia em nossa casa. Nosso ramo nunca teve uma frequência maior do que 30 pessoas. E nós ficávamos no primeiro andar. Havia um rapaz que levava a mãe dele de carro até a nossa casa para as reuniões, mas ele nunca entrava na casa. Ele não era membro. Foi meu pai quem conseguiu convidá-lo para entrar em nossa casa. Ele foi batizado e se tornou meu primeiro e único líder do sacerdócio arônico. Tornou-se meu herói do sacerdócio. Ainda me lembro da escultura de madeira que ele me deu como recompensa quando terminei um projeto de cortar lenha para uma viúva. Tenho tentado ser como ele, sempre que faço um elogio merecido a um servo de Deus. Escolhi outro herói naquele pequeno ramo. Era um fuzileiro naval dos Estados Unidos que ia às nossas reuniões vestindo seu uniforme verde. Era época de guerra, e só isso já o tornava meu herói. Tinha sido enviado à Universidade de Princeton pelos fuzileiros navais para aprimorar-se nos estudos. Porém, muito mais do que o seu uniforme militar, eu o vi jogar no estádio Palmer como capitão da equipe de futebol americano da Universidade de Princeton. Eu o vi jogar na equipe de basquete universitário e também o vi jogar como um excelente apanhador em sua equipe de beisebol. E ainda mais, ele veio até a minha casa para me mostrar como arremessar uma bola de basquete com as duas mãos, com a mão esquerda e a direita. Ele disse-me que eu precisaria daquela aptidão se quisesse um dia jogar basquete em um bom time. Não me dei conta na época, mas por muitos anos ele foi para mim o modelo de um verdadeiro homem do sacerdócio. Cada um de vocês será um modelo de homem do sacerdócio, quer queiram ou não. Vocês se tornaram uma candeia acesa quando aceitaram o sacerdócio. O Senhor os colocou num velador para iluminar o caminho de todos ao seu redor. Isso é particularmente verdade em relação aos que estão em seu quórum do sacerdócio. Vocês podem ser um modelo excelente, um modelo médio ou ruim. Talvez achem que isso não importa para vocês, mas importa para o Senhor. Ele explicou desta maneira, citando: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." Eu fui abençoado pelo exemplo de excelentes portadores do sacerdócio nos quóruns em que tive a felicidade de servir. Vocês podem fazer o que eles fizeram por mim, sendo um exemplo para que outros sigam. Observei três características em comum dos portadores do sacerdócio que foram meus heróis. Uma delas é o padrão da oração. A segunda é o hábito do serviço. E a terceira é a firme decisão de ser honesto. Todos oramos, mas o portador do sacerdócio que vocês devem ser ora frequentemente e com real intenção. À noite, vocês se ajoelham e agradecem a Deus pelas bênçãos do dia. Vocês agradecem a Ele pelos seus pais, pelos professores e pelos excelentes exemplos a seguir. Vocês descrevem em suas orações especificamente quem abençoou sua vida durante o dia e como. Isso leva mais do que uns poucos minutos e mais do que um pequeno esforço para lembrar. É algo que vai surpreendê-los e mudá-los. Ao orar pedindo perdão, vocês começarão a perdoar os outros. Ao agradecer a Deus por sua bondade, vocês pensarão em outros pelo nome que precisam de sua bondade. Novamente, essa experiência vai surpreendê-los a cada dia e, com o tempo, vai mudá-los. Um meio pelo qual vocês serão mudados por essa fervorosa oração é que sentirão... Prometo que vocês sentirão realmente que são filhos de Deus. Quando souberem que são filhos de Deus, também saberão que Ele espera muito de vocês. Como filhos dEle, Ele espera que vocês sigam seus ensinamentos e os ensinamentos de seu amado Filho, Jesus Cristo. Ele espera que sejam generosos e bondosos com as pessoas. Ele vai ficar desapontado se vocês forem orgulhosos e egocêntricos. Ele vai abençoá-los para que tenham o desejo de colocar os interesses dos outros acima do seu próprio. Alguns de vocês já são modelos de serviço abnegado no sacerdócio. Nos templos, no mundo todo, há portadores do sacerdócio que chegam antes do sol nascer. E alguns servem até bem depois do sol se pôr. Não há reconhecimento nem aclamação pública neste mundo para esse sacrifício de tempo e de esforços. Já acompanhei jovens que servem aqueles que estão no mundo espiritual e não podem reivindicar as bênçãos do templo para si mesmos. Ao ver a alegria, em vez de cansaço no rosto daqueles que servem ali bem cedo ou até bem tarde, sei que há grandes recompensas nesta vida para esse tipo de serviço abnegado do sacerdócio. Mas é somente um vislumbre da alegria que compartilharão com aqueles a quem serviram no mundo espiritual. Vi essa mesma felicidade no rosto daqueles que falam a outros das bênçãos que recebemos por fazer parte do reino de Deus. Conheço um presidente de ramo que quase todos os dias leva pessoas aos missionários para que eles as ensinem. Há apenas alguns meses, ele não era membro da igreja. Agora, há missionários ensinando, e um ramo que cresce em número de membros e força por causa dele. Porém, mais do que isso, ele é uma luz para outros, que vão abrir a boca e acelerar a coligação que o Senhor vem fazendo dos filhos do Pai Celestial. Ao orar e servir as pessoas, seu conhecimento de que vocês são filhos de Deus vai aumentar. Vocês vão ficar mais cientes de que Ele fica triste quando vocês são desonestos em qualquer aspecto. Vocês terão mais determinação de cumprir sua palavra para com Deus e as pessoas. Estarão mais atentos a não pegar algo que não lhes pertença. Serão mais honestos com seu empregador. Terão maior determinação de ser pontuais e de concluir toda a tarefa que receberem do Senhor e que vocês aceitaram cumprir. Em vez de se perguntarem se os mestres familiares virão, as crianças das famílias que vocês foram chamados a ensinar vão ficar ansiosas por sua visita. Meus filhos receberam essa bênção. Em sua infância, eles tiveram heróis do sacerdócio que os ajudaram a estabelecer seu próprio rumo no serviço ao Senhor. Esse exemplo abençoado está agora passando para a terceira geração. Minha mensagem também é de agradecimento. Agradeço a vocês por suas orações. Agradeço por vocês se ajoelharem em reconhecimento do fato de que não conhecem todas as respostas. Vocês oram ao Deus do céu para expressar sua gratidão e para invocar suas bênçãos sobre sua vida e sobre sua família. Agradeço a vocês por seu serviço ao próximo e pelas ocasiões em que não sentiram a necessidade de reconhecimento por seu serviço. Aceitamos a advertência do Senhor de que se buscarmos méritos neste mundo para nosso serviço, podemos perder bênçãos maiores. Vocês vão se lembrar destas palavras, citando: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. para que tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Fechando a citação. Aqueles que foram meus modelos de excelentes portadores do sacerdócio não reconhecem facilmente que possuem qualidades heróicas. Na verdade, parece-lhes difícil ver essas coisas que eu tanto admiro. Mencionei que meu pai era o fiel presidente de um minúsculo ramo da igreja em New Jersey. Mais tarde, ele foi membro da Junta Geral da Escola Dominical da Igreja. Tenho, porém, o cuidado de falar com modéstia a respeito de seu serviço no sacerdócio, porque ele era modesto. O mesmo acontece com o fuzileiro naval, que foi meu herói de infância. Ele nunca me falou de seu serviço no sacerdócio ou de suas realizações. Ele simplesmente serviu. Fiquei sabendo de sua fidelidade por outros. Se ele chegou a ver em si mesmo as características que admirei, não sei dizer. Assim, meu conselho a vocês, que desejam abençoar os outros com o sacerdócio, tem a ver com a sua vida, que é desconhecida para todos, exceto para Deus. Orem a Ele. Agradeçam a Ele por tudo o que há de bom em sua vida. Peçam-lhe que lhes faça saber quais pessoas Ele colocou em seu caminho para vocês servirem. Roguem a Ele que os ajude a prestar esse serviço. Orem para que possam perdoar e assim ser perdoados. Depois sirvam. Amem e perdoem essas pessoas. Acima de tudo, lembrem-se de que dentre todo o serviço que vocês prestam, nenhum é maior do que o de ajudar as pessoas a decidirem qualificar-se para a vida eterna. Deus nos deu essa orientação que abrange todas as outras sobre como usar o sacerdócio. Ele é o exemplo perfeito disso. Esse é o exemplo que vemos em pequena escala, no melhor de seus servos mortais. Citando, e o Senhor Deus falou a Moisés, dizendo, os céus, eles são muitos, e são inumeráveis para o homem, mas não são enumeráveis, mas são enumeráveis para mim, pois são meus. E como uma terra com o seu céu passará, assim outra surgirá, e não há fim para as minhas obras, nem para as minhas palavras. Pois eis que esta é a minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Fechando a citação. Devemos ajudar nessa obra. Cada um de nós pode fazer algo muito importante. Fomos preparados para nossa época e nosso lugar, nos últimos dias desta sagrada obra. Cada um de nós foi abençoado com o exemplo daqueles que fizeram dessa obra o propósito abrangente de sua época na Terra. Eu oro para que possamos ajudar uns aos outros a elevar-nos à altura dessa oportunidade. Deus, o Pai, vive, e Ele vai responder às suas orações, pedindo a ajuda de que necessitam para servi-lo bem. Jesus Cristo é o Senhor ressuscitado. Esta é a sua igreja. O sacerdócio que vocês possuem é o poder de agir em seu nome, em sua obra, para servir aos filhos de Deus. Ao se dedicarem de todo o coração a esta obra, Ele vai magnificá-los. Essa é a minha promessa. Em seu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Irmãos, somos gratos por sua presença nesta noite. Também agradecemos ao coro do sacerdócio pela música inspiradora e reconhecemos todos os que auxiliaram na preparação desta reunião. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois da mensagem do presidente Monson, o coro cantará Comigo Habita. A oração de encerramento será proferida pelo irmão Russell T. Osgathorpe, que foi desobrigado nesta tarde de seu cargo como presidente-geral da Escola Dominical. Presidente Monson.
Meus amados irmãos, como é bom estar com vocês novamente. Rogo a ajuda do céu nesta oportunidade de falar para vocês. Além deste centro de conferências, há milhares de pessoas reunidas em capelas e em outros locais em grande parte do mundo. Um elo nos une a todos, porque foi-nos confiado o sacerdócio de Deus. Estamos aqui na Terra, numa época extraordinária de sua história. Nossas oportunidades são quase ilimitadas, mas também enfrentamos uma multidão de problemas, alguns dos quais são exclusivos de nossos dias. Vivemos num mundo em que os valores morais, em grande parte, foram deixados de lado, em que o pecado está explicitamente à mostra e em que as tentações que desviam as pessoas do caminho estreito e apertado estão por toda parte a nosso redor. Vemo-nos diante de constantes pressões e influências perniciosas que corroem a decência e procuram substituí-la pelas fúteis filosofias e práticas de uma sociedade mundana. Devido a essas e outras dificuldades, vemo-nos constantemente diante de decisões que podem determinar nosso destino. Para tomar decisões corretas, é preciso coragem. A coragem de dizer não quando devemos. A coragem de dizer sim quando for adequado. A coragem de fazer a coisa certa porque é certo. Como a sociedade está rapidamente tendendo a se afastar dos valores e princípios que o Senhor nos deu, é quase certo que seremos conclamados a defender as coisas em que acreditamos. Será que teremos coragem para fazê-lo? O presidente J. Reuben Clark Jr., que por muitos anos foi membro da primeira presidência, disse o seguinte: já houve casos de homens supostamente de fé em algum cargo de responsabilidade acharem que se declarassem claramente suas crenças poderiam ser alvo da zombaria dos colegas descrentes e suas únicas opções seriam modificar suas crenças ou fazer pouco caso delas, para justificarem-se ou diluí-las de modo destrutivo ou até fingir repudiá-las. Pessoas assim são hipócritas. Nenhum de nós gostaria de levar esse rótulo, mas será que relutamos em declarar nossa fé em algumas situações? Podemos ajudar-nos em nosso desejo de fazer o certo se nos colocarmos em lugares e participarmos de atividades em que nossos pensamentos sejam influenciados para o bem e em que o Espírito do Senhor se sinta confortável. Lembro-me de ter lido há algum tempo o conselho que um pai deu ao filho quando este partia para a faculdade. Se algum dia você se encontrar num lugar em que não deveria estar, saia imediatamente.
I offer to each of you the same advice.
Dou a cada um de vocês o mesmo conselho. Se algum dia você se encontrar num lugar em que não deveria estar, saia imediatamente. A conclamação para sermos corajosos chega constantemente a cada um de nós. Todos os dias de nossa vida exigem coragem, não apenas nos momentos dramáticos, porém, mais frequentemente, quando tomamos decisões ou reagimos à situação ao nosso redor. O poeta e escritor escocês Robert Louis Stevenson disse o seguinte: a coragem cotidiana tem poucas testemunhas, mas a sua não é menos nobre por não haver rufar de tambores nem multidões gritando seu nome. Há muitas formas de coragem. O escritor cristão Charles Swindoll escreveu: a coragem não se limita ao campo de batalha ou ao ato destemido de prender um ladrão em sua casa. Os verdadeiros testes de coragem são bem mais serenos. São testes ocultos, como o de permanecer fiel quando ninguém está olhando, ou ficarmos isolados quando somos incompreendidos. Eu acrescentaria que essa coragem interior também inclui fazer o certo mesmo que estejamos com medo, defender nossas crenças sob risco de sermos ridicularizados e manter essas crenças quando ameaçados de perder amigos ou nosso status social. Aquele que permanece firme na defesa do que é certo precisa arriscar-se, às vezes, a receber desaprovação ou a tornar-se impopular. Enquanto eu servia na Marinha dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ouvi falar de atos de bravura, momentos de destemor e exemplos de coragem. Um que jamais esquecerei foi a serena coragem de um marinheiro de 18 anos, que não era de nossa religião, e que não deixou que o orgulho o impedisse de orar. Dentre os 250 marinheiros do contingente, ele era o único que toda noite se ajoelhava ao lado do beliche, às vezes em meio à zombaria dos valentões e o gracejo dos descrentes. Com a cabeça baixa, ele orava a Deus. Nunca hesitou. Nunca deixou de fazê-lo. Ele tinha coragem. Ouvi há pouco tempo o exemplo de alguém que, sem dúvida, pareceu me carecer dessa coragem interior. Uma amiga me falou de uma reunião sacramental muito espiritual e inspiradora, da qual ela e o marido haviam participado em sua ala. Um rapaz que tinha o ofício de sacerdote no sacerdócio arônico tocou o coração de toda a congregação ao falar das verdades do Evangelho e da alegria de cumprir os mandamentos. Ele prestou um testemunho fervoroso e tocante, ali no púlpito, com uma aparência limpa e bem arrumada, com sua camisa branca e gravata. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando aquela mulher e o marido passaram de carro pela vizinhança, viram aquele mesmo rapaz que os havia inspirado tanto poucas horas antes. Naquele momento, entretanto, ele exibia um quadro totalmente diferente ao caminhar pela calçada com roupas desleixadas e fumando um cigarro. Minha amiga e seu marido não apenas ficaram decepcionados e entristecidos, mas também bastante confusos pelo modo como ele havia tão convincentemente aparentado ser uma pessoa na reunião sacramental, para depois, tão rapidamente, parecer alguém totalmente diferente. Irmãos, será que vocês são sempre a mesma pessoa, não importa onde se encontrem ou o que estejam fazendo? A pessoa que nosso Pai Celestial deseja que vocês sejam e a pessoa que vocês sabem que devem ser? Numa entrevista publicada numa revista de circulação nacional, foi pedido ao famoso jogador de basquete da NCAA, Jabari Parker, que é membro da igreja, que ele compartilhasse o melhor conselho que recebeu de seu pai. Jabari respondeu: meu pai disse, simplesmente seja no escuro a mesma pessoa que você é no claro. Esses irmãos, é um conselho importante para todos nós. Nossas escrituras estão repletas de exemplos do tipo de coragem que todos precisamos ter hoje. O profeta Daniel demonstrou suprema coragem ao defender o que ele sabia ser o certo, tendo a coragem de orar, embora tivesse sido ameaçado de morte se o fizesse. A coragem caracterizou a vida de Abinadi, conforme demonstrado por sua disposição de dar a vida em vez de negar a verdade. Quem não fica inspirado com a vida dos 2.000 jovens guerreiros filhos de Elamã, que ensinaram e demonstraram a necessidade da coragem de seguir os ensinamentos dos pais, sendo castos e puros? Talvez cada um desses relatos das Escrituras seja coroado pelo exemplo de Moroni, que teve a coragem de perseverar em retidão até o fim. Por toda a vida, o profeta Joseph Smith deixou inúmeros exemplos de coragem. Um dos mais dramáticos ocorreu quando ele e outros irmãos foram acorrentados uns aos outros e aprisionados num barraco em uma construção próximo do tribunal de Richmond, Missouri. Parley P. Pratt, que estava entre os que foram presos, escreveu o seguinte sobre uma noite em particular. Ficávamos deitados, como que adormecidos, até depois da meia-noite, com o coração e os ouvidos doloridos, tendo que ficar ouvindo durante horas as pilhérias obscenas, as imprecações horríveis, as blasfêmias medonhas e a linguagem imunda de nossos guardas. O Elder Pratt prosseguiu dizendo: fiquei escutando até me sentir tão desgostoso, chocado, horrorizado e tão tomado por um espírito de justa indignação que mal conseguia abster-me de pôr de pé e repreender os guardas. Porém, não dissera nada a Joseph ou qualquer dos outros. Embora deitado ao lado dele e sabendo que ele estava acordado. De repente, ele se ergueu e falou com a voz de trovão, como um leão a rugir, proferindo, pelo que me lembro, as seguintes palavras: silêncio! Em nome de Jesus Cristo, eu os repreendo e ordeno que se calem. Não viverei nem mais um minuto ouvindo esse tipo de linguagem. Parem com essa conversa, ou vocês ou eu morreremos neste instante. Joseph continuou de pé em terrível majestade, como descreveu o Elder Pratt. Estava acorrentado, desarmado, porém calmo e majestoso como um anjo. Ficou olhando para os guardas que estavam encolhidos num canto ou agachados a seus pés. Aqueles homens aparentemente incorrigíveis pediram-lhe perdão e ficaram quietos. Nem todos os atos de coragem terão um resultado espetacular ou imediato como esse, mas todos lhes trarão paz à mente e o conhecimento de que o certo e a verdade foram defendidos. É impossível nos manter eretos se tivermos as raízes plantadas nas areias movediças da opinião e aprovação populares. Precisamos da coragem de um Daniel, de um Abinadi, de um Moroni ou de um Joseph Smith para pegar-nos com força e firmeza ao que sabemos ser o certo. Eles tiveram a coragem de fazer o que não era fácil, mas era o certo. Todos enfrentaremos temores, escárnio e oposição. Tenhamos a coragem, todos nós, de contrariar o senso comum, a coragem de defender nossos princípios, a coragem e não o rebaixamento dos padrões, traz o sorriso da aprovação de Deus. A coragem se torna uma virtude viva e atraente, quando é vista não apenas como a disposição de morrer bravamente, mas como a determinação de viver decentemente. Ao seguirmos adiante, esforçando-nos para viver da maneira que devemos, sem dúvida receberemos a ajuda do Senhor e poderemos encontrar consolo em suas palavras. Gosto imensamente da sua promessa registrada no livro de Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus amados irmãos, com a coragem de nossas convicções, declaremos tal como o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo. E então, com essa mesma coragem, sigamos o conselho de Paulo: sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Conflitos catastróficos vêm e vão, Mas a guerra travada pela alma dos homens prossegue sem se arrefecer. Tal como um toque de clarim, vem a palavra do Senhor para todos nós, para você, para mim, portadores do sacerdócio do mundo todo. Portanto, agora, todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado, com toda diligência. Assim seremos, como declarou o apóstolo Pedro, sim, um sacerdócio real, unidos em propósito e investidos com poder do alto. Que cada um de nós saia daqui esta noite com a determinação e a coragem de dizer, tal como Jó no passado: enquanto em mim houver alento, nunca apartarei de mim a minha integridade. Que assim o façamos. É minha humilde oração, que eu ofereço sinceramente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Nosso Pai Celestial, nós agradecemos por esta reunião, pelo privilégio de participar desta reunião. Pelas palavras que foram ditas, pelos sons, pela música, agradecemos pela presidência e por tudo que nos ensinaram. Oramos para que tenhamos a coragem que o presidente Monson pediu para que tenhamos. A coragem de ir atrás das pessoas, de participar desta restauração de forma mais efetiva, de termos e sermos heróis. Nós oramos para que tenhamos essa coragem e que possamos ir para casa e possamos sair e falar sobre essas coisas, que possamos refletir sobre elas e compartilhá-las, e que através delas possamos ser mais fortes e também e fortalecer as pessoas. Oramos por aquelas pessoas que estão sofrendo, que suas necessidades sejam supridas e que tenham amor e cuidado e o poder do sacerdócio. Que o seu trabalho siga adiante e encha toda essa terra. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.